É claro, no futebol você tem que fazer gol, né? Óbvio. Mas em termos táticos, foi uma das melhores apresentações do Londrina no campeonato. Em termos táticos, com tantos movimentos. Por quê? Lá atrás, a defesa não sofreu. O Wallace, né? Com toda a sua experiência, o Wallace protegeu o time, fazendo até um terceiro zagueiro em algumas situações, mas na maior parte do tempo, o Wallace, ele dá dois, três passos para frente e participa da armação das jogadas. O Londrina teve força ofensiva, tanto é que o Londrina chutou muito pro gol. E aí no segundo tempo, né, obviamente que aquela história, né, você faz algumas escolhas, né, pra gente estar aqui fora, né, o treinador, ele poderia ter feito substituição A ou B, mas na coletiva, o Rogério Micali, ele explica, né, que ele precisava da força física, da manter o time vivo, né, para poder brigar até a última bola. Então, eu vejo assim, claro, é frustrante você não ganhar? É, especialmente dentro de casa. Mas diante de tantas mudanças no time, eu acho que o Londrina ontem deixou uma boa impressão. Há problemas, sim, e há alguns problemas importantes, especialmente ali no poder de fogo, mas assim, são problemas que facilmente podem ser corrigidos se houver especialmente agora uma colaboração com o departamento de futebol, trazendo aí mais algumas peças para o time. Né, lamentavelmente a parte física do Gilberto, né, não o deixa jogar o tempo todo. Ontem deu para sentir, no primeiro tempo sobretudo, que o Londrina precisava e muito, né, de um finalizador.
Agora Reinaldo, então o 0-0 foi um bom resultado?
Diante das circunstâncias, sim, porque você tem o time.
Pelo amor de Deus.
Ah, mas ô Fiore, se a gente for analisar só o resultado final, é fácil.
Aí eu analiso o resultado final, então. Não, foi 0-0.
Mas aí
o Londrina perdeu dois pontos que vão fazer uma falta incrível.
Sim, mas aí é muito simplista, né? A gente falar que, o empate.
Eu sou simplista,
sim. Então tá bom. Então tá bom, eu respeito a tua posição, a minha não é
eu
essa.
Eu tenho esse entendimento, essa inteligência.
Não.
Esse conhecimento que
não precisa, não.
Eu sei que o empate foi uma desgraça.
Não. Por favor.
Só isso.
Por favor, não queira imputar a mim o seu conhecimento. Não, eu não conheço mais do que ninguém. A minha posição, eu respeito a sua. Quem sou eu para desrespeitar a sua opinião? A minha opinião, olhando para o time como time, quando você tem mudanças de três ou quatro peças, você não vai transformar o time. O Londrina vinha numa crescente e ontem jogou desfigurado. E mesmo desfigurado, ele produziu jogadas para ganhar o jogo. Uma pena que não tinha, né, um bom finalizador, como tinha o Bruno Santos, como tinha o Iago Teles, que também era um bom finalizador. Ontem faltou isso. Agora, do jeito que mudou o time, e mesmo assim o time fez uma boa produção, a minha opinião, eu acho que se a diretoria colaborar, trazer aí de repente mais uns dois atacantes para oferecer ao treinador essa qualidade de finalização, o Londrina pode fazer até um bom campeonato no segundo turno.
Agora, tem duas coisas, né? Primeiro, quem criticava o Iago Teles, e com todo o respeito do mundo ao Pablo Diego, tá? O Pablo Diego pode ajudar em vários contextos, e aí, entrando em velocidade, é um jogador que vai chegar ao fundo, enfim. Gente, é outro nível. O Iago Teles, ele construía jogo pro Londrina. Ele finalizava. Ele é um jogador que pegava a bola e driblava 2-3, tem todas as críticas, a questão do comprometimento, enfim. Mas não tem. Eu não consigo comparar. O Iago Teles estava dentro do sistema do Micali. O Iago Teles é uma das principais perdas. A maior é o Bruno Santos, não tô nem comparando, mas o Iago Teles é uma baita perda do Londrina. E tem um ponto sobre o Gilberto. Se o Gilberto só consegue jogar 50-60, ele tem que começar jogando. O Londrina não pode perder a oportunidade de ter o Gilberto dentro do time. O que é o time? É o time que começa, né? O time que começa, pra mim, é o time. É o time que trabalha a semana. Então, assim, o Londrina tem que saber exatamente o que o jogador que está na Série B pode contribuir pra ele. Porque se você coloca o Gilberto, como foi ontem no jogo, pra 30 minutos pra jogar, e aí você desconfigura o time do primeiro tempo, você não entrega pro Gilberto nada. O Gilberto entrou no campo e a gente fala, não, o Gilberto entrou perdido, o Gilberto entrou... Gente, o Gilberto entrou num time que não existia mais. Né? Então ontem o Londrina faz um bom primeiro tempo e a gente falou durante todo o primeiro tempo. O time construiu pra ganhar no primeiro tempo. Mas não tinha quem colocasse a bola. Faltou, como o Reinaldo disse, poder de fogo. Então eu acho que o resultado, eu acho que o resultado foi muito ruim do Londrina ontem contra o Botafogo. O jogo em si, como o Londrina poderia ter vencido e o Londrina fez um grande primeiro tempo, isso é um fato, O time em si dá uma expectativa boa para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série B. O resultado não condiz com o que foi o jogo. Esse é o principal ponto. Agora, faltou, na minha visão, para o departamento de futebol, para a comissão técnica, avaliar essa questão do 9. Londrina tem um baita de um 9. Pô, mas se esse 9 não consegue jogar 60 minutos para começar jogando, isso é um problema grave que tem que ser resolvido.
Sabe qual, para mim, assim, falando agora no pós-jogo, talvez, né? E aí é uma questão que você tem que decidir. Talvez a tática melhor para a opção melhor, não tática, né? Porque taticamente o Londrina jogou muito bem o primeiro tempo. Talvez a opção melhor fosse entrar com o Gilberto. 100%. Porque você tem lá.
100%.
Você calcula, você planeja, ó, nós vamos empurrar o Botafogo para trás, como o próprio Ivan falou, né? Na entrevista coletiva, o treinador interino lá, né, do Botafogo, falou, olha, a gente tentou jogar, mas o Londrina não deixou. O Londrina impôs um jogo forte, né, de forte pressão, e não jogou para trás. Talvez a escolha melhor fosse entrar com o Gilberto e falasse: Gilberto, você tem que dar o que tem, nós vamos produzir para você. E o Londrina produziu. Foram muitas bolas que cruzaram a área e não tinha o finalizador. Ah, mas o Gilberto vai cansar? Tudo bem, vamos.
Joga até cansar, ué.
Como nós vamos. A nossa tática é empurrar o Botafogo para trás. A tendência é a gente produzir boas chances. Você vai jogar até quando você aguentar. Depois a gente vê o que vai fazer. Talvez, falando agora, né, depois do jogo, talvez fosse a melhor escolha. Agora, repito, mesmo com tantas perdas importantes, mesmo com tantas mudanças, o primeiro tempo do Londrina ontem, na minha opinião, foi um dos melhores, taticamente falando, do time dentro de casa.
Quanto ao Gilberto ainda, ontem, por exemplo, a gente teve o exemplo do Wallace. O Wallace disse na coletiva: eu não consigo jogar 90 como volante. Mas o Wallace jogou 70. E os 70 minutos do Wallace foram do nível altíssimo. O Wallace talvez seja o melhor volante do Londrina na série B com um jogo só, né? Então, assim, se o Gilberto entrar em campo o primeiro tempo e aguentar mais 15 do segundo, já são 60 minutos com 9 de altíssimo nível no time. Então eu acho que a comissão técnica está errando. A não ser que o Gilberto, depois de. E, gente, tem a ciência, tem a questão física, mas o Fernando Diniz fala muito isso. Tem o jogador. Pô, se o Gilberto não conseguir olhar pros caras e falar, pô, eu aguento 50, aguento 60 minutos, aí acabou, gente. Se o Gilberto não quiser ser titular, o que eu duvido que seja real, é um absurdo. Porque o Gilberto precisa começar jogando. Eu não sei se vai dar certo. Mas aí tem o 9, que tem poder ofensivo de fogo pra resolver jogos pro Londrina. Ontem faltou. A bola passou na área, passou do outro lado, construiu, e não tinha ninguém pra colocar a bola pra dentro.
Agora, o futebol tem essas coisas, né? Quer dizer, o cara vai entrar no fim, quando poderia, como foi destacado aqui, entrar no começo, jogar até cansar, até realmente pedir uma saída. Outro aspecto, mudanças no time. Porque tem direito a 5 alterações, tem dia que não é preciso você mudar os 5, mas o técnico muda, altera, mexe no time. E ontem um dos fatores que contribuíram para o Londrina não ganhar do Botafogo foi também as mexidas. Agora, estou com o Fiori, resultado ruim. Londrina vai ter que buscar fora de casa um resultado positivo. Tem esse perigo aí de voltar à zona de rebaixamento na próxima rodada contra a equipe do Náutico, se perder lá no Recife. Esse campeonato continua perigoso. E você realmente ter um time para se ajustar na metade do campeonato é complicado, é muito risco.
E aí, quando a gente fala da direção de futebol, como o Reinaldo falou, a direção de futebol anunciou hoje, né, Rene? O Giovani, né? O Giovani foi anunciado, né? A gente já tinha falado durante a semana. Giovani Meurer, jogador do Coritiba. Londrina ganha mais uma opção de meio. Então, Londrina, hoje, eu vejo Londrina com 3 meio-campistas de um grande nível para a Série B. O João Vitor, que ontem fez o primeiro tempo muito bom. O João Vitor, toda vez que ele pega na bola, é interessante ver esse cara no Londrina, como ele consegue se desenvolver com a bola. O Lucas Marques, que é o capitão do time, é o dono do meio-campo. E agora tem o Giovani, que é um grande meio-campo também, um jogador que pode ajudar muito. O Londrina precisa se organizar para ter um jogador para encerrar a jogada. E aí o Londrina tem a questão do acerto com o William Pottker. O Pottker, na Ponte Preta, não estava conseguindo jogar o jogo completo. Assim como o Gilberto. O Pottker na Ponte Preta fez 2 gols no ano. É esse cara que vai substituir o Bruno Santos? E eu repito, não tem como substituir o Bruno Santos, tá? Não existe possibilidade de substituir, talvez, um dos melhores 9 da Série B do Campeonato Brasileiro.
Mas, ô, Matheus, aí nessa sua linha de raciocínio, se o Micali tivesse ontem, por exemplo, o Pottker e o Gilberto, ficaria até mais fácil para ele. Ele poderia colocar dentro das limitações físicas, ele poderia jogar o primeiro tempo com um e o segundo tempo com o outro, ó. Sim. Eu tenho dois caras. O Pottker não é aquele centroavante, mas ele faz muito bem essa função centralizada. Não,
ele faz, mas na verdade assim, eu questionei a questão do Pottker há algum tempo, porque o Pottker tem 15 gols nos últimos seis anos ele tem 15 gols. Então assim, o Pottker, eu repito, eu não acho que ele é um jogador pra resolver nada pro Londrina. É um jogador que é uma opção de mercado barata que o Londrina vai trazer. Eu acho também que se ele tivesse o Pottker, ele teria ao menos uma opção, porque ontem ele não tinha. E aí é uma questão que eu faço na direção do futebol. O Londrina perde o Bruno Santos, o Londrina não tem o Gilberto fisicamente pronto e aparentemente o Micalho não confia no Juninho. Então o Londrina tem muitos problemas a resolver e a opção que se faz o Londrina no mercado é trazer um jogador que tem 15 gols em 6 anos. E é por isso que eu questiono essa ida ao mercado do Londrina. Londrina poderia ter sido ao menos um pouco mais imaginar um pouquinho mais, olhar mais para esse mercado de outra maneira, né? Olhar para outras divisões, porque a gente já falou sobre que divisão define o jogador e eu acho que isso é um grande ponto, porque o Londrina está se movimentando no mercado de uma maneira simplória. Eu acho que trazer alguns jogadores que o Londrina está trazendo é simples demais para resolver questões. O Bruno Santos, ele é insubstituível no Londrina. A gente viu ontem o Bruno Santos brilhando ontem no Mirassol com 15 minutos de jogo, já fez o primeiro gol na Série A do Campeonato Brasileiro. Mas dava pra trazer algum jogador pronto pra jogar 90, minimamente, e que fosse da função. O Pottker não tá pronto pra jogar 90, o Gilberto não tá pronto pra jogar 90, não se confia no Juninho, e o Bruno Santos foi embora. Por isso que eu acho que há questionamentos a fazer a direção de futebol também.
E olha, agora, alguém pode me explicar por que que o André Cardoso não tava nem no banco? Vocês falaram ontem, não falaram?
André Cardoso? Não ficou no banco?
Não, nem foi relacionado. Aí é
pois é, algum problema?
Geraldo? Não, é opção técnica, opção do treinador.
Meio-dia e 27 em Londrina. Ele te com contabilidade, um nome forte para empresas fortes. A única maneira de fazer um ótimo trabalho e amar o que você faz. E amamos atender a sua empresa da melhor forma e buscar os melhores resultados. Enfrente os desafios com determinação. Saia mais forte do outro lado. Conte com a nossa ajuda. Daqui a pouquinho tem a fala do técnico Micali. Tem mais informações sobre o jogo de ontem. Um toque sobre a Copa do Mundo, o palpitômetro da equipe total. Terceiro colocado hoje, campeão amanhã. Para você, Fer Luiz, os vencedores nessa última rodada.
Ah, ô louco, não me põe nessa não. O problema é o seguinte, decisão de terceiro lugar, o emocional dos dois times está embaixo.
Então, jogue num, aposte um.
Tem quem defenda o fim desse jogo que aponta o terceiro colocado, porque falta empolgação.
Tem que acabar.
A única empolgação que tem é o Mbappé, que quer buscar artilharia. Vai dar prorrogação e pênalti nesse jogo.
E quem vai ganhar nos pênaltis?
Aí nos pênaltis eu não falo. Não.
Mas sei. Que coisa maluca. E amanhã, quem vai ser o campeão?
Amanhã vai também prorrogação e pênalti.
E quem vai ganhar também você não sabe?
Não
arrisca?
Se ganha a Argentina.
Argentina. Você, Matheus Camargo, hoje e amanhã?
Primeiro que eu tô, eu acho que é sangue fiore, é isso aí pra mim, tem que acabar desse terceiro lugar, não vale nada. Os caras estão mortos mentalmente, ontem o Deschamps falou, né? O jogador que mais sentiu essa eliminação foi o Mbappé. E como disse o Fiore, o Mbappé talvez seja o jogador que mais se importa, porque é de número, pra ficar farmando número na decisão do terceiro lugar. Os caras não querem jogar esse jogo, não vale nada esse jogo, né? Não vale absolutamente nada. Hoje, quem ganhar, qualquer lado, eu acho que talvez a Inglaterra vença, porque tenha sentido menos a eliminação, porque a França era uma, entre aspas, virtual campeã. Talvez a Inglaterra entre mais moralmente ligada, mas assim, vale nada isso aí. E pra mim a decisão da Copa do Mundo amanhã vai ser um baita de um jogo. A Argentina pode muito igualar as coisas no mental, no coração, mas a Espanha tem mais bola. A Espanha é um time de futebol pronto pra ser campeão do mundo. Eu acho que a Espanha vai ser campeã, Matheus.
Então hoje pra você, Inglaterra, amanhã Espanha. Pra você, Reinaldo Furlan, seja mais, não enrole não, Reinaldo.
Ah,
você não
enrola. Ô, Matheus, negócio de decisão em terceiro lugar aí não tem, é anticlímacas, né? Anticlímica. É a mesma coisa, você tá lá com a sua namorada lá na noite de amor, ela fala assim:
dado.
Querido, ah, eu tô com saudade do meu ex. Ah, acabou a noite, né? Não tem mais clima, né, Matheus? Então, ó, eu não consigo arriscar. Acho que pode acontecer de tudo, né? Por causa dessa questão mental entre Inglaterra e França. Amanhã na decisão, eu acho que a Espanha não vai cometer o erro que a Inglaterra cometeu, né? Até por característica, não vai dar a bola pra Argentina. Então, acho que a Espanha vai ser campeã.
Eu acho que hoje a Inglaterra vai ser a terceira colocada, a França sentiu muito o baque e amanhã vai ter Argentina de Lionel Messi como campeã do mundo. O JB agora, já Mateus, botou na passagem com França e Espanha. Oi?
Ó, eu tô vendo alguns sites, agências de notícias de vários países do mundo e todos eles apontam a Espanha como favorita, 56% contra 44%.
Pois é, eu acho que pelo futebol realmente jogado, Agora, eu acho o time da Espanha muito novo em relação ao da Argentina para esse tipo de decisão, viu? Deixa, eu, olha, todo mundo critica a Argentina, todo mundo, nós, é o nosso ferrenho rival, até inimigo em algumas circunstâncias, mas pelo Messi eu vou torcer para a Argentina.
Agora, estava vendo aqui, rapidamente, né? O banimento do VAR. É uma realidade na Suécia. A Liga do País é a única entre os 30 maiores campeonatos europeus a não usar mais o VAR, né? Porque eles falam o seguinte: em geral, a crítica é a mesma. O VAR interrompe um esporte especialmente dinâmico, mina a espontaneidade das arquibancadas e, no fim das contas, não elimina o risco de decisões parciais.
E daí, vocês são favoráveis ao fim do VAR ou não?
Acho que é por isso que a Liga Sueca tá onde tá, né? A Suécia tá bem na Copa do Mundo. Não, gente, o VAR hoje faz parte do jogo. O VAR hoje faz parte do futebol. A questão é como se utiliza a ferramenta. E aí, se a ferramenta é mal utilizada pelos humanos, aí a culpa é dos humanos, né? Acho que a Copa do Mundo teve pouco questionamento quanto ao uso do VAR. O semiautomático para impedimento ajudou muito, né? Melhorou, os impedimentos, né, ajustados. Agora, o VAR vem para dar muito mais justiça pro futebol. Há questionamentos, como há questionamentos a várias coisas. Agora, hoje o futebol é muito mais justo em vários momentos.
Meio-dia e 32, Matheus Camargo no pique, destaque pra gente aí, a opinião do nosso ouvinte aqui no Bate-Bola desse sábado. Lembrando que amanhã, a partir das 15h30, a equipe total se reúne para acompanhar com você a grande final da Copa.
O Jorge Feijó: essa mesa redonda da Copa é uma maravilha, só falta você, J. Matheus. O João: o Flamengo jogou ontem com o Olímpia no Mané Garrincha em Brasília e ganhou, né, João? O Valdir: por favor, para de insistir com esse Pablo Diego, nem para compor o banco, só tem tamanho. O José: não entendo o motivo que um time, não, é quando tem dois craques, não pode jogar, e com um time com tantos pés de ratos, joga o tempo inteiro. Luiz Carlos Zanuto: com exceção do João Vitor, as outras chegadas do Londrina são muito fracas, o Pablo Diego é o pior. O Disseu: ontem deixamos de ganhar, mas o empate também tá bom demais, dá-lhe Tubarão. O Mauro: já que o Gilberto só aguenta 30 minutos, acho que ele tem que entrar jogando. O José Aparecido: seria bom o Leque ficar na Série B. Para mim, a Chapecoense já caiu, o Remo e o Santos estão a passos largos para o rebaixamento. Aqui o Eric: voltou a conversa de não ganhou, mas jogou bem. Parabéns, Fiori. Esse papo, é por esse papo que Londrina está no buraco. O Edson: o time está de parabéns. O comentário do Furlan foi cirúrgico, concordo com ele. O time está competitivo. O Claudenir: respeito o Reinaldo, mas o Fiori tem razão. O resultado foi péssimo. O Cleiton Martins: o Pablo Diego é o substituto do Iago Teles? Se for, estamos perdidos. Esse cara é muito ruim, diz aqui o Cleiton Matheus.
Combinado, moçada. Obrigado pelos recados e pela audiência aqui no Bate-Bola. Meio-dia e 34. O intervalo comercial, as mensagens dos nossos anunciantes. E na volta, mais sobre Londrina e Botafogo, o pós-jogo de ontem no VGD.
Bate-Bola. O grande encontro da equipe total. De segunda a sexta aqui na Paiquerê 91,7, 9:30 da manhã. Conexão Paiquerê com Fiori Luiz e Rodrigo Linhares. Conectando você com toda Londrina.
A melhor idade merece o melhor desconto. Neste mês de julho, pessoas com mais de 60 anos assinam a Folha de Londrina por apenas 12 parcelas de R$ 44,90 e recebem o jornal todos os dias em casa, com as principais notícias de Londrina e região. Ligue agora, 3374-2000. Folha de Londrina, há mais de 77 anos informando você.
A cada safra, o ano começa a girar de novo. No Sicoobi tem crédito de plano para custeio, investimento e comercialização, do Promaf ao Pronamp, com gente que entende de agro ao seu lado.
Dá uma passadinha lá na agência do Sicoobi, dá uma olhada nas condições do plano safra 26, 27, estão muito boas.
O agro gira com o Sicoobi.
Paiquerê 91,7.
Imagine sua empresa em salas comerciais modernas, amplas e climatizadas. No Twin Towers, oferecemos o equilíbrio perfeito entre funcionalidade e elegância. Localizado estrategicamente no coração de Londrina, tem estacionamento próprio e acesso rápido aos grandes centros da cidade. Descubra o melhor custo-benefício na locação de salas comerciais. O Twin Towers é a escolha certa para você que busca um ambiente de trabalho exclusivo com infraestrutura de ponta. Visite nosso site em edificiotwintowers.com.br ou ligue para 999197555 e agende uma visita.
Olá, eu sou Cris Magaldes, apresentadora do programa Mulheres na Paiquerê 91,7. Você sente que a desorganização rouba seu tempo, a sua paz e até a sua energia? Então você não pode perder uma conversa transformadora com Lissandra Granado, personal organizer e autora do livro A Graça na Ordem. Vamos descobrir como a organização pode mudar muito mais do que a casa. Ela pode transformar a mente, as emoções, os relacionamentos e a forma de viver. Não perca, é neste sábado, à 1 da tarde, no Mulheres na Paiquerê 91,7. Comigo, Cris Magaldes. Aqui, o protagonismo feminino tem espaço. Te espero.
Oferecimento. A melhor comida chinesa da cidade. Restaurante Taiwan.
Bate bola. O grande encontro da equipe total.
Jota Matheus. Meio-dia e 37 em Londrina. Nós voltamos com o nosso bate-bola falando mais de Londrina 0, Botafogo 0. Jogo de ontem no VGD. Confirmando o público de ontem, mais de 4.500 torcedores, né?
4.269 o público total.
Então não chegou a 4.500, mas um público expressivo até, né? Pela situação do campeonato, pelo horário do jogo. Queira ou não, né? Normalmente 9 da noite é tarde para muita gente, mas de qualquer maneira o jogo contou com um bom público.
Para mim foi um excelente público.
Sim.
Sexta-feira, 21 horas, meu amigo. É uma prova, né, de que o torcedor. E o Londrina ajudou também, né? Porque fez uma promoção com o sócio torcedor. Isso também pesou para a melhoria desse público.
Foi gente de graça também, né?
Simplesmente o dobro do último
do sócio torcedor.
Né? E aí ontem o time não conseguiu ganhar, né? Produziu para poder ganhar, mas não conseguiu a vitória. Na entrevista coletiva, o técnico Rogério Micali, né, analisou, já na primeira resposta, ele fez um apanhado, né, daquilo que ele viu, né, do time, das dificuldades, da produção ofensiva, e também saiu em defesa do Pablo Diego, porque foi o segundo jogo do atacante.
Nós estamos nos adaptando a cada período, né? A cada jogo, tentando fazer a equipe mais competitiva possível com as peças que nós temos em mão para aquele momento. No jogo do CRB para cá e do último jogo do América, quase 6 peças que vinham atuando, elas não estavam atuando, né? Então, assim, dificulta um pouco. A gente também perdeu um artilheiro que fazia gol, inclusive fez gol hoje, né? Que eu já fiquei sabendo, que estava fazendo uma diferença para gente. E também hoje, até criamos um volume muito grande de possibilidades. Eu acho que fizemos mais de 20 chutes ao gol, se não me engano, 22 chutes ao gol. Né? Tivemos uma bola na trave ali do adversário. Então, assim, nós tivemos um volume muito grande de um domínio e ainda com a equipe em construção, com vários jogadores que chegaram, que tem pouco treinamento, que é o caso do Pablo. Eu vi hoje até que houve um pouquinho de algo. Não pode acontecer, é injusto com ele. Ele é muito cedo chegando, ele está se adaptando a uma forma de jogar, uma engrenagem de time, e eu considero injusto. Não se consegue montar uma equipe uma semana. Então a gente está tentando, na medida do possível, ganhar pontos, né, e formar uma equipe. Nós estamos montando uma outra equipe do Londrina. É isso. Então, assim, um pouquinho de paciência, um pouquinho de calma, porque não é fácil uma situação como essa. A gente tem jogos um em sequência do outro, com a janela aberta, com a chegada de contratações, e que a gente tem que se reabilitar no campeonato. Então, tudo isso somado não é uma coisa fácil de você administrar. Eu acho que nós administramos de uma forma boa hoje. A questão do Gilberto, ele não tem condição de jogar 90 minutos. Eu já falei isso, ainda não tem. Quando ele tiver, a gente não é doido de ter um jogador como ele no banco, tantos cruzamentos que nós tivemos, a bola passando ali, sentindo falta dessa peça, mas eu não posso que eu vou criar um problema maior, de repente eu não vou ter pro próximo jogo e posso esperar um tempo maior ainda para uma recuperação pelo nível que foi essa lesão do Gilberto. Então nós estamos tomando todo o cuidado necessário, colocando ele, está se adaptando, readaptando a jogar. E são escolhas que a gente está fazendo em cima de circunstâncias que nós temos para o momento. As substituições são para dar um gás novo ali no final do jogo, colocar os jogadores em ritmo também, que vinham há algum tempo parado, e se acostumando à nossa forma de jogar. Optamos ali para dobrar dois laterais, porque a gente tem um poder físico bom, tinha que sustentar, tanto apoiar, chegar ao fundo, como voltar para dobrar a marcação. É dentro daquilo que eu tenho ali no banco. Eu não posso ficar, eu não tenho muito argumento. Eu tenho peças no banco e eu tento usar da melhor forma possível, pelo que o jogo me apresenta e eu vejo ali para tomar as decisões.
Aí a palavra do técnico Rogério Micali, fazendo, né, uma explanação do que ele viu, comportamento do time, né, as mudanças, as carências, né, e também falando, né, da situação de alguns jogadores ontem no empate por 0-0 com o Botafogo.
Como é que você analisa a palavra do Micali, Pedro Luiz?
Ele foi claro, né? Não tem peças no banco. Elogiou o Pablo Diego. Tudo bem, é aquele problema que foi falado aqui no bate-bola. Tinha que ter trazido jogadores prontos. Chega no aeroporto ou na rodoviária, mete a camisa, fala, amanhã você vai jogar. Isso não está acontecendo. O cara vem aqui para se recuperar.
Observando aqui os números do jogo de ontem no GE, o Londrina teve muito mais finalizações do que a equipe do Botafogo. Londrina finalizou 19 vezes, 8 vezes para fora e, no caso, 11 vezes no gol. O Botafogo finalizou 4. Destas 4 finalizações, 3 foram para fora. Nos escanteios, nós tivemos também o domínio total do Londrina, 8-3. Matheus Camargo.
Não, o Londrina teve domínio amplo do jogo. O sistema. Tem um ponto que a gente aí tem que avaliar, o Alan estava ao contrário. O ataque não funcionou no momento de definir. Funcionou na hora de construir. Então, até certo ponto do time, o time foi o ideal, mas não conseguiu concluir. Agora, o sistema defensivo do Londrina foi impecável ontem, né? O Kozlinski teve pouco trabalho porque a bola não chegou. Então, o Botafogo, ele não conseguiu construir nada. E o Botafogo tem um bom meio-campo. O meio-campo do Botafogo, com o Matheus Salles, o Morelli, e aí talvez o Botafogo tenha se prejudicado muito com a lesão do Morelli logo no começo da partida. E o Rafael Gava é um bom meio-campo para a Série B do Campeonato Brasileiro. Com a ideia de jogo do Micali, ele conseguiu anular esse meio-campo do Botafogo, que não construiu nada no jogo, nada, nada, nada. O Kozlinski não fez uma defesa sequer e a bola não chegou. A questão do Londrina é muito... eu acho que ontem foi muito pontual do momento de encerrar as jogadas até ali 60 minutos. E aí as trocas... E por isso que eu questiono as trocas do Micali. As trocas do Micali tiraram a força, o ímpeto ofensivo do Londrina. Eu acho que as trocas do Micali foram para dar uma oxigenação, e eu entendo em alguns pontos, só que, meu, você tirar um menino de 20 anos da lateral direita que suporta jogar o final, na minha visão, é simplesmente trocar uma peça por outra para tentar algo diferente que não faria diferença alguma, porque o Cauê tava completamente dentro do jogo, assim como o Heron. O Heron, a maior valência que o Heron tem não é técnica, a maior valência do Heron é uma questão física. Ele é um touro, né? Ele é muito forte, então ele chega toda hora ao fundo. Você não pode me falar que o Heron tá todo jogo cansado, né? Assim como o Vitinho. O Vitinho, a gente consegue avaliar quando o Vitinho tá cansado ou não. O Vitinho não me parecia cansado, a não ser que ele tenha tido uma lesão. Então, ontem, pra mim, o Micali tirou 3 das principais peças, talvez as 3 melhores peças que ele teve pra construir no primeiro tempo. Os dois alas e o Vitinho pelo lado direito. E manteve no campo um jogador que ele elogiou, que pra mim não faz o menor sentido. Foi o Pablo Diego. Repito, o Pablo Diego pode ser útil, tá, pro Londrina. Mas no contexto do jogo de ontem, não fazia sentido manter o Pablo Diego, porque o Londrina tava com a bola. O Pablo Diego era um jogador, talvez, pra atacar espaço num momento de contra-ataque, que é jogador de velocidade, de romper linha. Não é de construir. Ele não é o Iago Teles, que vai pegar a bola, vai driblar 2-3, dar uma assistência. Esse era o Iago Teles. O Pablo Diego é outro jogador. Pra mim, o Micali ontem prejudicou o bom time que ele construiu durante a semana. E os números mostram. O time foi muito bem construído até certo ponto do jogo. Depois, o time se perdeu em campo, infelizmente.
Bom, e agora o Náutico é a parada. Tem problema de contusão, de suspensão, algo negativo nesse aspecto, Reinaldo?
Não, tem a definição do Lucas Marques, né? Que tá se recuperando daquela lesão no adutor, né? Ontem até conversei lá em off, né? Obviamente com o Lucas Marques, ele falou que tava se sentindo bem, né? Mas que na reapresentação haveria uma conversa com a fisiologia, com o departamento médico, né? Para definir se ele entra agora nesse período mais de transição, né, e até num fortalecimento para a sequência do campeonato, ou se vai para o jogo contra o Náutico. E ontem, até para a gente falar um pouco mais, né, sobre montagens de time, né? Ontem na entrevista coletiva do Ivan Izzo, ele falou: olha, nós observamos o Londrina contra o América e a gente observou que o Tarik, ele estava afundando muito. O que ele quis dizer, né? O Tarik entrava muito na linha de zaga e criava um espaço que poderia ser atacado ali. E ele, junto com o Tencati, eles prepararam o Botafogo para atacar esse ponto fraco, suposto ponto fraco do Londrina. Mas que o Londrina fez? O Micali já tinha observado isso também, falou isso na coletiva lá em BH. E ele coloca o Wallace, né, justamente para ocupar esse espaço. E ontem o Wallace entra no time e foi uma surpresa espetacular, porque ele foi muito bem enquanto teve fôlego.
Fisicamente eu tô bem, né, mas para exercer uma função que já tinha mais de 12 anos que eu não fazia, é outro tipo de corrida, né, tem muita freio, acelera, e quando a gente joga de zagueiro é muito linear, né, então é uma readaptação, mas me sinto muito bem, e depois de 45 dias voltar a jogar um jogo completo, eu acho que foi razoável, né?
O volume foi bom, né, Wallace?
O volume foi bom, acho que dentro das condições físicas que eu até imaginei que talvez não suportasse, suportei bem dentro de quase 2/3 da partida, Pedrinho, né? E um pouco mais. Mas a gente só lamenta não ter saído com resultado positivo.
Quem sabe, sabe, né? Quem
sabe, ele sabe jogar, né, Matheus? Sabe jogar.
Tem experiência, tem competência. Aliás, pra mim, ele fez um grande jogo como volante enquanto aguentou. Outro que me agradou muito foi o lateral esquerdo, né? Quer dizer, não é a dele, mas ele tá mostrando que daqui a pouco a posição vai ser dele. Não vai ter lugar, não vai ter gente para tirar o lugar do Heron ali da lateral esquerda.
Por enquanto ele é o titular, né? Por enquanto ele é o titular. E olha, que é assim, quando o Heron olha para trás, ele tem Arthur, ele tem Kevin e o menino, né? O Rafael Monteiro ainda, porque agora o Rafael foi lá pro fim da fila, né?
Três sempre no banco, né?
Exatamente, sempre como opção. Bom, hoje teremos a reapresentação, o Tarik, né? Tem volta garantida, ontem nenhum jogador tomou o terceiro cartão amarelo, foram 5 pendurados que começaram a partida, Londrina se prepara, uma preparação curta, segunda-feira já tem viagem, terça-feira faz um treinamento lá em Recife, quarta-feira o jogo contra o Náutico. A questão agora é a definição, né? Se o Lucas Marques será levado ou não para a viagem, Matheus.
Pedreira, Fiori, próximo jogo já na quarta-feira, né?
É, porque o Náutico também está numa situação delicada, né? O Náutico está numa situação difícil, ele tá o quê? Ele tá em 14º com 21 pontos, ele tem um ponto a mais que o Londrina, ele tá com 21 pontos, 6 vitórias, tem uma vitória a mais que o Londrina, mas é exemplo do Londrina, ele também corre risco, né?
Exato, e como o Londrina pegou o Botafogo ontem, e a gente dizia, é um time mais ou menos do seu tamanho, o Náutico também nesse momento no campeonato também é mais ou menos o tamanho do Londrina.
Eu acho que o Náutico, há umas 4-5 rodadas, ele era uma baita pedreira. Hoje o Náutico tá num desespero, né? Eu tava vendo algumas informações sobre o Náutico, eles mandaram assim, um batalhão de jogadores embora. Ontem eles mandaram o Leonai, né? Volante que veio do futebol equatoriano, né? Pra cá, pra jogar no Náutico, não conseguiu render, mandaram embora, tá mandando todo mundo embora. Paulo Sérgio, centroavante, não joga mais o Náutico por questão física, não tá conseguindo jogar lá. Então o Náutico tá num desespero. O Náutico, eu repito, 10 rodadas, o Náutico era o líder da Série B. 10 nada, 5-6 rodadas era líder da Série B. Hoje ele tá um ponto Londrina.
O Náutico.
É viável.
Como nós citamos ontem na transmissão, o Náutico é o time que ganhou do Operário jogando bem em Ponta Grossa, ganhou por 6-2. E depois conquistou outros grandes resultados. Só que nós estamos falando de um campeonato longo. Dentro de um campeonato longo de 38 rodadas, você tem os chamados mini campeonatos. E a gente pode trazer para a nossa realidade. O Londrina já viveu. O Londrina já está no terceiro ou quarto estágio de mini campeonatos dentro de um único campeonato. É o que está acontecendo com o Náutico. O Náutico, como disse o Mateuzinho aqui, eu acho que há 5 rodadas, caraca, vamos ter que pegar o Náutico. Vai, vamos sofrer. Agora, teoricamente falando, já é um jogo mais viável, né? Você pode até arriscar alguma coisa a mais. É uma pena que, nesse sentido, o Londrina esteja ainda nesse período de reconstrução de equipe, né?
12:50 em Londrina, vamos ao toque do ouvinte aqui no Bate-Bola, você, Matheus Camargo.
O Marquinhos Viana, também não entendo de futebol, ponto de acrescentar, mas concordo com o Reinaldo, o time está se ajustando, não perdeu 2 pontos, ganhou 1. Parabéns pelos comentários do Fiore e do Matheus, péssimo resultado ontem do Londrina. O Jonas, o treinador mexe muito mal, Gilberto é jogador e o Pablo Diego nunca jogou nada em lugar nenhum. O Mauro Capelanes, concordo plenamente com o Matheus Camargo, Gilberto tinha que começar jogando ontem. O Davi Fernandes, vai dar Inglaterra no terceiro lugar e vai dar Espanha nos pênaltis, o Davi mandando seu recado aqui. O Gabu também tá sempre conosco, gostaria muito de ver o meio campo com o João Vitor, Lucas Marques e Giovanni Meurer, vai ser muito interessante esse trio no Londrina. O professor Tecão tá lá no Japão acompanhando a gente, aqui todos nós, inclusive os japoneses, estamos com a Espanha sendo campeã mundial. O Daniel, eu já tinha falado que o Botafogo seria um jogo complicado para o Londrina. O Donizete Cardoso, nós torcedores não queremos saber se o time está disfarçado, está desfalcado. Tem que ganhar o jogo, os pontos vão fazer falta na final do campeonato. O Geraldo, decisão errada, ou seja, se o Gilberto tivesse entrado no início, teríamos ganhado o jogo, diz o Geraldo Mendes lá da Zona Norte, Matheus.
Tá feito, moçada, obrigado pelos recados, pelas opiniões, pela audiência aqui no nosso Bate-Bola. Agora é hora, 12:52, de Copa do Mundo que está chegando ao fim.
Na Paiquerê 91,7, Boletim da Copa. Oferecimento Rodela Multimarcas, 35 anos no mercado de automóveis. Laboratório Oswaldo Cruz, com 50 anos de experiência em análise clínica. Textone Tintas, cobertura imbatível dentro e fora de campo. Fim de obra, 40 anos. Limpeza e cuidado para a sua casa. Fast Car Premium, bateu, riscou. Fast Car Premium e Drexis Agro, o produtor rural em primeiro lugar.
Árbitro da final da Copa do Mundo tem passado polêmico e apitou a estreia do Brasil no Mundial.
Produtor rural, marque um golaço na sua produção. Escale os produtos da Drexis Agro e seja campeão de produtividade. Seu time em campo com alta tecnologia e insumos selecionados. É colheita certa, é produção conquistada. Jogue com a Drexis Agro. WhatsApp 99126-4493.
Limpeza e cuidado para sua casa tem este nome. Fim de obra, consagrada linha de produtos para uso em pisos, fachadas, banheiros, cozinhas e muito mais, trazendo mais eficiência para o seu dia a dia. São mais de 15 mil pontos de venda no Brasil inteiro. Home centers, lojas de materiais de construção, lojas de tintas e até supermercados. Fim de obra 40 anos. Acesse fimdeobra.com.br ou ligue 43-3342-4500.
Quer comprar um novo carro ou trocar o seu usado? Fale com o João do Rodela Multimarcas. Veículos periciados e 35 anos de experiência no mercado automotivo. Você também pode usar a carta de crédito do seu consórcio na negociação. Acesse rodela.com.br com 2 L's. WhatsApp 99928-1930. Rodela Multimarcas, Avenida Higienópolis 1930, pertinho da Rádio Paiquerê.
A FIFA anunciou na última quinta-feira que o esloveno Slavko Vintic será o árbitro da final da Copa do Mundo 2026 entre Espanha e Argentina. Ele é o mesmo árbitro que apitou a estreia do Brasil na Copa do Mundo 2026, no empate por 1-1 diante de Marrocos. Ele será auxiliado por seus compatriotas, os também eslovenos Tomás Klantnic e András Kovacic. A carreira de Vintic, que tem 46 anos, é uma carreira de grandes jogos. Ele é árbitro da FIFA desde 2010. Ele comandou, por exemplo, as quartas de final da Champions League desse ano entre Bayern de Munique e Real Madrid, além de ter apitado a final do torneio em 2024 entre Real Madrid e Borussia Dortmund, vencida pelo Real por 2-0 na ocasião. Na Copa do Mundo, além de Brasil e Marrocos, também apitou Jordânia 1, Argélia 2 e México 2, Equador 0. Mas a carreira de Slavko Vintic também é marcada por polêmicas. Isso porque em 2020 ele foi detido pela polícia na Bósnia. Ele estava em uma festa em Bielina, cidade do nordeste do país europeu, quando o local foi invadido em uma operação contra uma rede de tráfico de drogas e prostituição. Além do árbitro, 34 pessoas foram levadas pela polícia devido à presença de armas, drogas e prostitutas no local. Na época, segundo a imprensa eslovena, foram apreendidas 10 pistolas, 14 pacotes de cocaína, celulares, notebooks e mais de 10 mil euros. Slavko foi liberado após ser interrogado e negou que soubesse de qualquer coisa que tenha acontecido na festa. 6 anos depois, Slavko Vintić será o árbitro da final da Copa do Mundo 2026 entre Espanha e Argentina em Nova Jersey. Com os boletins da Copa do Mundo 2026, na Paiquerê 91,7, Matheus Camargo.
Bateu, amassou ou riscou a lataria do seu veículo? Conte com a Fast Car Premium, especializada em funilaria e pintura. A seleção brasileira conta com os craques na Copa e você pode contar com os craques da Fast Car todos os dias. Serviços com a garantia de uma oficina parceira das grandes seguradoras do mundo. Fast Car Premium, marginal da 445, número 274, no Jardim Sabará. WhatsApp 3347-4774.
Laboratório Oswaldo Cruz, rumo aos 50 anos. Estamos em Londrina, Cambé e Ibiporã. Faça parte do nosso Clube Mais e tenha descontos especiais em exames laboratoriais e agora também em exames de imagens. Receba seus resultados de exames laboratoriais no seu WhatsApp. Laboratório Oswaldo Cruz, 3376-6100.
Nosso time Techstone Tintas está pronto para mais um inverno. E você, aquele teto do banheiro com bolor, está precisando de uma atenção especial? Temos todos os produtos certos para oferecer: massa corrida acrílica, impermeabilizante, tinta acetinada. Faça seu orçamento com nossa equipe e drible seus problemas nesse inverno. 43-33-73-53-53.
Na Paiquerê 91,7, Boletim da Copa. As notícias policiais de Londrina e região com Reinaldo Furlan, no Paiquerê Urgente, de segunda a sexta em 2 edições, 6 da manhã e 5 da tarde, e aos sábados às 6 da manhã. Deu vontade de uma cervejinha gelada, né? No Oliveiras Bar e Restaurante, toda noite uma promoção imperdível. A Mistel só R$ 9,90. E pra acompanhar, frango a passarinho ao alho e óleo, rabada, dobradinha, caldo de mocotó, além das especialidades da casa: bife de chouriço e tibone, prato feito e marmitex no almoço e no jantar. Oliveiras Bar e Restaurante, na Quintino Bocaiúva 846, ao lado do Shopping Quintino, o último a fechar em Londrina. Entregas pelo iFood.
Não percam os últimos dias do aniversário Obra Max. A cada R$ 400 em compras, ganha uma chance para concorrer a milhares de prêmios na hora. E um número da sorte para o sorteio de 25 motos, 0 quilômetro. Bora economizar? Janela basculante, alumínio branco, 60x60, só R$ 129,90. Furadeira e parafusadeira a bateria com acessórios, só R$ 79,90. A Obra Max fica na Avenida Tiradentes, 5175, no Silo 2, em frente ao Café Cacique. Compre de onde estiver com o app Obra Max. Baixe já. Promoção autorizada SPA/MF.
Paiquerê 91,7.
Elite com Contabilidade, um nome forte para empresas fortes. A única maneira de fazer um ótimo trabalho é amar o que você faz. E amamos atender a sua empresa da melhor forma e buscar os melhores resultados. Enfrente os desafios com determinação e saia mais forte do outro lado. Conte com a nossa ajuda.
O maior evento do futebol está chegando ao fim. Neste domingo, a partir das 15h30, mesa redonda da final da Copa do Mundo 2026. JB Faria, Vanderlei Rodrigues, Jefferson Oliveira, Fiore Luiz, Márcio Alcântara comentam a final da Copa, Espanha e Argentina. E você participa pelo WhatsApp 999941110, dando a sua opinião ao vivo. Mesa redonda da final da Copa 2026, com a equipe total. Jamel, liderança absoluta no esporte. Oferecimento Jamel, tá na hora do futebol, tá na hora de Jamel. Sicoob Ouro Verde, conexões que vão além. Elite com Contabilidade, seu parceiro em gestão contábil e gerencial, um nome forte para empresas fortes. E Obra Max.
Bora pra obra, bora pra Obra Max.
Bate bola. O grande encontro da equipe total.
Uma em ponto em Londrina pela Série B. Ontem o São Bernardo empatou com o Avaí 1-1. Outro empate, América Mineiro e Ceará 1-1. O Juventude venceu o Cuiabá por 2-0. Londrina e Botafogo empataram em Londrina no VGD 0-0. Enquanto nós tivemos o jogo Fortaleza 1, Novo Horizontino 0 em Fortaleza. Hoje o campeonato continua às 16h. Ponte Preta e Goiás, Criciúma e Vila Nova, Sport Operário de Ponta Grossa, e às 18h nós vamos ter o Atlético de Goiás contra o Atlético de Minas Gerais. Na Série A ontem, Fluminense 1, Bragantino 1, Mirassol 2, Grêmio Porto Alegrense 0. Pela Série D, hoje o primeiro jogo das oitavas de final, jogo de ida Cianorte e Asa de Arapiraca em Cianorte. Em jogo amistoso disputado ontem na cidade de Cuiabá, no Mato Grosso, nós tivemos a vitória do Flamengo contra o Olímpia do Paraguai pelo placar de 4-2. E a Copa do Mundo, lembrando, decisão de terceiro lugar, 16h hoje, Inglaterra e França, decisão do título, 16h de amanhã, com a mesa redonda da equipe total acompanhando Argentina e Espanha. A todos, uma boa tarde, um bom final de semana, é o ponto final do nosso bate-bola de hoje.
Em instantes, você pode acompanhar este conteúdo disponível no portal paiquerê.com.br, no Spotify e também na plataforma Google Podcast. Aos domingos, aqui na Paiquerê 91,7, às 10 da manhã, Plantão Paiquerê, com Rodrigo Linhares.
Escolher soluções financeiras seguras faz toda a diferença. E quando o assunto é crédito consignado, é com o Sicredi. Mais crédito, menos juros e taxas especiais pensadas para caber no seu planejamento. As parcelas são previsíveis, com desconto direto em folha, trazendo mais tranquilidade para o dia a dia. Procure a Sicredi Dexis e fale com um de nossos gerentes de negócio.
Siga a Paiquerê 91,7 no Instagram, @paiquerê917.
Nissan Day é nesta sexta e sábado. A Nissan Center preparou uma mega ação de vendas de novos e seminovos para você. Ofertas exclusivas, super avaliação no seu carro e taxas especiais de financiamento. É para você trocar de carro. Traga a família. Aproveite a estrutura preparada para receber você. Nissan Day, nesta sexta e sábado, nas lojas da Avenida Brasília e Tiradentes. Nissan.com.br.
A Copel deu início às obras de ampliação das usinas de Foz do Areia e Segredo, no Rio Iguaçu. São quase 5 bilhões de reais em investimentos para gerar mais energia limpa, movimentar a economia e criar milhares de empregos. Com novas turbinas e geradores, Foz do Areia vai ampliar em 50% a sua capacidade de geração. E Segredo vai dobrar a sua potência. Um projeto histórico que garante energia e desenvolvimento para o Paraná e para o Brasil. Copel, pura energia.
Mulheres na Paiquerê 91,7. Oferecimento:
a melhor comida chinesa da cidade, Restaurante Taiwan.
Empreendedorismo, saúde, carreira, maternidade, beleza, família. Tudo do universo feminino agora no Mulheres, na Paiquerê 91,7, com Cris Magalhães.
Olá, ouvinte, seja muito bem-vindo a mais um programa Mulheres na Paiquerê 91,7. Comigo, Cris Magalhães. Aqui o protagonismo feminino tem espaço. E hoje é o episódio de número 114. Vamos começar esse programa hoje pedindo para você, pegue caneta e papel, que vai ter muita reflexão, muitas dicas para você. O programa de hoje está imperdível. Vamos falar sobre um tema que vai muito além da organização da casa. Vamos descobrir como a ordem pode transformar as emoções, relacionamentos, produtividade e até a nossa espiritualidade. Nossa convidada é Lissandra Granado, personal organizer, especialista em organização de ambientes e escritora do livro A Graça na Ordem, uma obra que mostra que organizar não significa apenas colocar tudo no lugar, mas criar um espaço para a gente viver com mais leveza, com propósito e mais paz no coração. Então, vamos lá, seja muito bem-vinda, Lissandra.
Muito obrigada, Cris.
Eu ouvi falar tão bem desse livro, ele já tá bem famoso, pelo jeito, tá. Porque tá todo mundo compartilhando, e eu fiquei assim, bem curiosa, confesso pra você, e falei, vou convidar a Lissandra pra ela falar um pouquinho sobre esse projeto, mas antes de entrarmos no livro, gostaria que você explicasse um pouco dessa trajetória sua profissional. Você é personal organizer, mas parece que antes de ser personal, você tinha uma outra atividade.
Isso. Bom, eu, na verdade, a minha formação, eu sou nutricionista também e atuei 25 anos na área de nutrição aqui em Londrina, né? E em 2014, eu decidi fazer uma transição de carreira. Eu estava bem cansada da área que eu estava atuando, queria algo novo para minha vida. Então, acabei encontrando um curso, né, como empresa de São Paulo, sobre organização. E eu não sabia exatamente o que eu ia encontrar lá, mas o tema me chamou muita atenção, porque eu sempre fui uma mulher muito organizada. Sim. Então, falei, vou fazer esse curso para ver se eu consigo, então, uma nova atividade.
Que legal.
E depois que eu fiz o curso, realmente eu voltei muito animada. E em julho de 2014, eu cheguei em Londrina, então, como pioneira na área de organização. Ainda não havia ninguém trabalhando com organização aqui em Londrina, né? E aí eu comecei as minhas atividades, até conseguir passar para as pessoas o que, que esse profissional iria fazer, de que forma ele poderia ajudar as pessoas nas suas casas. Foi um processo demorado, mas que me trouxe muitos frutos. E depois que eu iniciei, então, na organização em 2014, eu organizei aqui em Londrina centenas de lares, né? Atendi de perto, convivi com muitas famílias, com muitas histórias, com dores silenciosas, com grandes transformações.
Sim.
E nessa trajetória, também tive a oportunidade de desenvolver um curso com uma metodologia diferenciada para formar profissionais na área de organização.
Que legal.
Então, em 2018, eu iniciei o primeiro Masterclass Personal Organizer e já foram mais de 30 turmas com quase 200 alunas formadas. É um curso presencial que eu ofereço para mulheres que querem trabalhar com organização. Então, essa foi a minha trajetória. Mas aí, como é que surgiu o livro, né? Durante uma organização grande de mudança, que eu estava com várias colaboradoras, eu senti realmente Deus falando ao meu coração. Eu estava muito inquieta naquele trabalho. Foi em julho de 2024. E eu senti o Espírito Santo me fazendo algumas perguntas, né? Que realmente mexeram na minha estrutura. Terminei aquela organização, comecei a orar sobre isso, né?
Sim.
E senti realmente Deus falando que era agora um novo momento, aonde eu iria me dedicar exclusivamente à escrita do livro e também à ministração de palestras e ministração para mulheres em igrejas. E é isso que eu tenho feito, então. 2025 foi dedicado exclusivamente à escrita. Eu parei com os atendimentos em dezembro de 2024, né? Continuo ainda com a formação para profissionais. E o lançamento do livro foi agora, dia 13 de março, aqui em Londrina. E tô muito feliz, assim, porque a repercussão do livro, ela tá indo mais rápida do que eu imaginava. Então, eu continuo trabalhando com a organização, mas agora de uma forma um pouquinho diferente.
Que bacana. Bom, até para contextualizar as nossas ouvintes e os ouvintes, porque o termo personal organizer, tem gente que não entende muito bem o que é. E você poderia explicar um pouco o que faz uma personal organizer? Sim. Até para que as pessoas compreendam mais o que, que é essa organização que você fala.
Então, essa, o personal organizer, o que ele faz? Ele ajuda as pessoas a organizarem as suas casas, né? Deixando os espaços funcionais. Ele tem uma visão de como distribuir os itens dentro dos mobiliários, de forma que a gente consiga otimizar esses espaços. E oferecer, então, para esse cliente, né?
Sim.
A melhor disposição possível, que vai atendê-lo no dia a dia, de forma prática e funcional.
Sim.
Além de, lógico, deixar os espaços muito bonitos.
Sim.
Então, esse é o trabalho prático de um profissional de organização.
É, até pedi para você explicar, porque tem gente que confunde. Acho que a organização não é a limpeza da casa.
Não.
É a organização dos armários, a funcionalidade das coisas. Às vezes, aquela pessoa que nunca acha nada.
Exatamente.
Que mistura tudo, os armários, desde a cozinha até os armários mesmo dos quartos,
exatamente.
Né? Enfim, é para que a vida fique mais prática. Exatamente. Também com essa organização.
É, as pessoas hoje lutam com o tempo, né?
Sim.
Então, o trabalho do personal organizer, ele propicia o quê? Uma praticidade onde as mulheres, donas de casa, vão ter tempo para fazer outras atividades, né?
Sim.
A gente tem alguns fundamentos dentro desse processo de organização, inclusive é o último capítulo do meu livro aqui, onde eu falo sobre os fundamentos da organização, que são os pilares que a gente trabalha sobre eles. Então, a gente faz uma triagem na casa desse cliente, a gente faz a categorização dos itens e a setorização. O que, que é essa triagem? É retirar aquilo que não tem mais sentido permanecer na casa. E esse trabalho é feito junto com o cliente. A gente não faz isso sozinho, né?
Sim.
Então, a gente vai fazer o destralhe, que são coisas inúteis, que já não tem mais sentido, que estão estragadas, né? Peças de roupa,
eletrodomésticos. E tem muita gente que guarda de tudo.
Exatamente.
E fala, um dia eu vou usar, um dia eu vou consertar, e esse dia nunca chega.
Exatamente. Tem o desapego, que também faz parte da triagem, que são coisas que a gente guarda com aquele valor sentimental.
Sim.
Mas a gente não vai conseguir guardar todo o material escolar da vida dos filhos, desde o prézinho até na faculdade, né? E muitas vezes a gente presencia isso, atendendo as pessoas, esse apego. Então, a gente faz um trabalho ali, orientando a guardar aquilo que ele gosta mais, ou registrar, tirar as fotografias desses trabalhos, então fazer um álbum digital, porque aí você não ocupa o espaço nos armários. E a categorização, né, que é um dos pilares também, que é agrupar os itens que fazem parte da mesma família, de forma que quando você vai procurar, né, aquela família, todos os itens vão estar no mesmo lugar.
Olha que
e esse mesmo lugar, né, é a setorização. Um lugar para cada coisa e cada coisa em seu lugar. Então, a gente não vai só lá fazer uma dobra de roupa. Todo o trabalho é feito em cima de uma programação, de uma elaboração muito bem pensada para a necessidade.
De forma estratégica. Mesmo, para que a pessoa tenha uma vida mais organizada, mais leve.
Exatamente.
Que interessante. E Lissandra, da onde surgiu o nome desse livro maravilhoso, que eu não vejo a hora de ler, gente? Olha que lindo esse livro. Maravilhoso. Tem várias chaves aqui. Queria que você explicasse um pouquinho do conceito do livro, o porquê do nome do livro, A Graça na Ordem.
Bom, quando eu penso em graça, eu penso no auxílio de Deus, eu penso, né, naquela ajuda, eu penso que nós não estamos sozinhas. E quando eu estava escrevendo o livro, esse nome realmente me veio, né, assim, e eu falei, olha, graça e ordem são duas coisas que, se a gente parar para pensar, a gente não tem o hábito de unir coisas dentro da nossa casa. A graça, que é algo que vem de Deus, com coisas do nosso cotidiano. Às vezes, muitas vezes a gente olha para aquilo como tarefas que precisam ser feitas, né? Mas quando a graça está presente, elas são feitas de uma forma diferente.
Verdade.
Então, eu falo muito no livro, né? Que é a mesma graça que nos salva, é a graça que nos capacita a organizar os nossos lares. Que a mesma graça que perdoa os nossos pecados é aquela que nos ajuda a desenvolver novos hábitos, caso a gente não tenha o hábito da organização. Então, eu quis trazer a espiritualidade E as coisas do cotidiano que muitas vezes a gente pensa, ah, isso aqui é algo natural que precisa ser feito de forma natural. Uhum. Não, tudo que a gente pode fazer permeado pela graça de Deus, porque vai ter um sentido diferente, né?
Sim.
No livro, eu trago 10 chaves espirituais que vão ajudar as mulheres a realmente trazer a organização, não só a prática para os seus uhum. lares, mas são chaves que vão desenvolver, então, nessas mulheres um novo entendimento, onde uhum. elas vão acessar a ordem, não apenas nas suas casas, mas em todas as áreas da vida. Essa Olha é a proposta do livro. Então, por isso, tem 10 chaves.
Que interessante. E você acredita, então, que muitas pessoas, elas acabam tendo essa ideia de que organização é só estética? Você Sim. trouxe isso para o livro, então?
Com certeza.
Você deve ter ouvido muito nos teus atendimentos que as pessoas acreditavam que era só essa questão da organização, da parte estética, tá uhum. tudo bonito porque tá tudo organizado. Mas o que você percebeu ao longo dos anos trabalhando uhum. com isso e depois o que você trouxe no livro que no dia a dia isso vai muito além da estética?
Ok. Essa sua pergunta é ótima, porque você sabe uhum. que eu, na verdade, para vender os meus atendimentos, o que eu falava muito uhum. era sobre a estética. Eu falava uhum. sobre a praticidade, mas eu mostrava a estética.